Boa noite, paciência. Provérbios 15, por favor. Os dois lados da nossa boca. Provérbios 15. Essa semana me veio a inspiração dessa mensagem. Deixa eu dividir o que Deus colocou no meu coração para você. Vamos ficar de pé, por favor. Provérbios 15, versículo de 1 a 7. Chegando no final de ano, eu quero deixar algumas palavras que vão fechar o ano com a gente. Semana passada falamos de ansiedade, hoje nós vamos falar sobre algo ligado ao que falamos esse ano. E semana que vem, Deus já me tocou aqui alguma coisa boa também para semana que vem, nossas perdas desse ano e nossos ganhos. Mas vamos lá, Provérbios 15. Versículo de 1 a 7, se você encontrou, diga amém. Eu vou ler um versículo, irmão, lerão o outro para me ajudar, tá bom? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Todos juntos. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Senhor Deus e Pai, submetemos a nossa vida a Ti mais uma vez, para que o Teu Espírito conduza tudo que vamos ouvir, assimilar, aprender e praticar. Que a obra que o Senhor vai fazer na nossa vida não seja só de assimilação do conhecimento, mas a prática da mesma. Queremos, de fato, sermos sábios na prática. E não só ser sábios no conhecimento. Que a tua glória se manifeste aqui de forma salvadora, curadora, libertadora, abençoadora e fortalecedora. Queremos voltar encorajados para casa. Entusiasmado com a tua lei, com a tua vontade, com o teu querer, com a tua glória. Muito obrigado, Pai, por essa noite bendita neste santo lugar. Obrigado porque a igreja ainda é igreja. Não é um local, ó Pai, que a gente cria alguma coisa para emocionar. A igreja é a igreja. Tem emoção, mas principalmente tem razão. Nós nos emocionamos com a fé, mas também pensamos a fé. Ser conosco, nos alimenta com as tuas verdades. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus e todos digam amém. Podem sentar, queridos. Muito obrigado. Vamos pensar naquilo que falamos esse ano e o que deixamos de falar. Nas escrituras, várias passagens, eles de alguma forma estabelecem um contraste. Para ensinar algo, ele fala sobre o que é antagônico. E aí no livro de Provérbios isso acontece muito. Os textos são variados. No capítulo 12, versículo 18, vai dizer sobre palavras. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vai dizer assim, as palavras do falador ou do tagarela, dependendo da versão, ferem como pontas de espada. Mas as palavras do sábio podem curar. Ou em outras versões, pode ser medicina. Então, falar muito ou impulsivamente, ou ser tagarela aqui, é falar impulsivamente, falar pelos cotovelos, não controlar a língua. Ela pode ser muito ruim, porque Tiago fala que a língua é como fogo. Um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. É uma fagulha que põe brasas numa grande selva. A língua é fogo, disse Tiago. É um mundo de iniquidade, difícil de se dominar. Pois toda espécie de animais tem sido dominada pelo gênero humano, mas a língua. Quando viu, já falou. Tem gente que domina muitas coisas, mas a língua é um veneno mortífero. Eu não estou inventando nada, é o texto que fala lá em Tiago. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas. É antagônico, né? Diz que a gente tem relação com o Pai, mas não tem relação com as pessoas. A gente bendiz o nome do Senhor, mas consegue destruir o outro. É isso que ele está dizendo. Então, muitos de nós, numa discussão, podemos lançar palavras muito amargas, muito dolorosas. Certamente, esse ano, saiu algumas palavras da sua boca, da nossa boca, que não foram tão sábias assim. Eu vejo, eu penso aí minhas palavras, e às vezes eu fico, ainda mais que eu falo muito, estou sempre pregando, estou sempre falando. E aí pode ser palavras que vão saindo dolorosas, cancerígenas, palavras que não constroem, mas destroem, palavras que afligem, que machucam o outro. E depois de pensado nas palavras que a gente falou, a gente se arrepende de ter dito. Por outro lado, nossa língua também não só se tornou amarga, mas ela se tornou abençoadora também. Volta e meia a gente abriu a boca com sabedoria. Certamente esse ano você encorajou alguém. Você foi bênção, fortaleceu alguém, animou alguém, trouxe vida para alguém. A boca então pode ser algo que destrua ou construa o outro, dependendo do que eu vou falar. E certamente, esse ano, nós abrimos a boca de forma impulsiva. Fomos tagarela mesmo, precipitados, abrindo precipitadamente nossa boca. E no rompante falamos coisas erradas, mas também saíram coisas boas, graças a Deus. Mas é assim, a Bíblia diz, a nossa língua é assim. Por isso que tem que ficar de olho nela. Provérbios 15, então, 4, que nós lemos, se expressa essa dualidade de outra maneira. Ele vai dizer isso: a língua serena é a árvore da vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Em outra versão, o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito humano. Não fala nada, fica quieto. Esse negócio assim. Então, as palavras boas, queridos, são plantas ou sementes que podem produzir árvores frutíferas. Você, quando fala, você acaba dizendo algo que de fato produz o melhor no outro. Ou então, as palavras que saíram da sua boca envenenaram o outro com ervas daninhas. Quais são as palavras que saíram da nossa boca esse ano? Foram mais boas ou mais ruins? Você e eu certamente ouvimos coisas que a gente não gostou, para a gente entender como as palavras ferem. mas também ouvimos coisas que gostamos. Vieram muitas palavras boas para a minha vida, mas também vieram palavras que machucaram meu coração. Como também, eu também firo. Eu falo, eu teve uma mensagem que eu falei que o mundo é um, a vida é um jogar de pedras. A gente joga pedra o dia todo, a gente nem nota. Tem gente que joga pedra pequena, outra joga pedra grande, outra joga pedregulho. Ela nem sabe que machucam. Pedras pequenas ou grandes machucam, não sei se você sabe. Porque elas foram lançadas. As palavras boas plantam sementes boas. Vamos dizer juntos? As palavras boas plantam sementes boas. Agora, as palavras ruins são como ervas daninhas. São tóxicas. Ela não alimenta. Ela só machuca. Ela só destrói. Certamente ouvimos palavras tóxicas. No decorrer da nossa vida, ouvimos bastante. Eu ouvi já, eu já falei palavras tóxicas. Mesmo que eu depois pense, meu Deus, por que, que eu falei aquilo? Por que eu falei isso? Talvez você tenha dito para alguém, talvez você... Eu pensei que você ia sair melhor do que você é hoje. Isso machuca, né? Porque às vezes a gente gostaria de ser melhor, mas não foi possível ser melhor. Ou talvez as palavras vieram para perfurar mais o coração ainda. Dizendo, você foi a maior decepção da minha vida. Isso machuca, gente. É, às vezes a gente fala exageradamente tentando dizer outra coisa, mas o outro ouviu uma coisa. O problema não é o que eu falei, é o que o outro ouviu. Porque eu posso ter falado com uma intenção, mas o outro escutou com outras intenções. Ele entendeu outra coisa. É, Lacan falou isso. Às vezes falamos coisas que o outro entende outra coisa. Ou escrevemos coisas que o outro entende outra coisa. Nesse mundo digital também, né? Em que escrevemos para lá e para cá, de redes sociais. Quantas palavras ou quantos textos você produziu que machucaram alguém? Ou que... plantaram sementes boas no outro. Alguém poderia ter dito, principalmente cônjuge, que vão vivendo com a gente o tempo todo. O problema da conjugalidade é a intimidade que ela vai fazendo na gente, né? Eu e a Márcia estamos mais íntimos do que... Falar nisso, essa semana completamos 32 anos de casado. Misericórdia! Coitadinha da Márcia. Já vou eu falar da minha mulher de novo, né? A gente fala muitas coisas, a gente vai crescendo na intimidade, a gente sabe dos erros e acertos um do outro, e a gente vai falando coisas. E mais intimidade, mais capacidade de errar. De falar exageradamente. Porque tem mais intimidade para falar. Tu é um burro, tu é igual a tua mãe. Não fala da sogra não, ela está aí hoje. Graças a Deus isso nunca foi, nunca falou lá em casa. Mas a gente pode ouvir, né? Eu queria nunca ter casado com você. Já pensou eu ouvir isso depois de 32 anos? Meu maior arrependimento é ter casado contigo. Isso machuca. Ou então, para perfurar mesmo o coração, você pode dizer para um filho, eu não sei como é que você nasceu. Eu fiz tudo para te tirar. Então, palavras são palavras que podem vir e são nocivas, e outras podem abençoar a nossa vida. Porque tem gente que constrói, encoraja. Ele abre a boca com sabedoria. É isso que a Bíblia está dizendo. Cuidado com a gente que a gente fala. Só para mostrar como é perigoso, ele mostra o outro lado. Ela pode ser realmente alguma coisa muito ruim, que sai, fere e deixa a lembrança daquilo que foi falado. O problema não é a fala, o problema é as lembranças. É o que eu vou fazer com aquilo que ouvi. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o que eu vou fazer com aquilo que ouvi. Porque tem gente que ouve coisas e guarda. E ali mesmo se destrói. Porque pessoas falam o tempo todo, irmãos. Falam coisas boas, falam coisas ruins. Falam coisas tóxicas, falam coisas que constroem. Falam coisas que ajudam. Tem gente, irmão, que envenena, mas tem gente que tira o veneno. Daqui a pouco eu vou falar sobre veneno. Tem gente que consegue envenenar, mas tem gente que consegue tirar o veneno. Só com uma palavra. O que falamos esse ano? Quais foram as coisas que precipitadamente falamos? Ou quais foram as coisas que de fato falamos e foi bênção para o outro? É bom a gente refletir, porque as próximas palavras sairão com mais sabedoria, com mais prudência. Porque daqui a pouco teremos um 2019 todo pela frente. Diga, para acertar. Acertar nas palavras, acertar nas atitudes. Porque então, temos que nos preocupar com as próximas semeaduras. De novo, vou repetir. Precisamos nos preocupar com as próximas semeaduras. Porque o que eu semear, isso eu vou olhar. Então, a minha esperança é que cada um de nós sejamos capazes de lembrar o que foi dito. Primeiro, de forma que a gente faça uma peneira no que foi dito. Cuidado, pessoas falaram, talvez tenham te machucado, mas o que você fez com o que falaram? A minha esperança é que todos nós sejamos capazes de nos lembrarmos.
Oi.
Nos lembrarmos das palavras construtivas proferidas pelo outro. Não fique lembrando só as palavras negativas, não. O outro não falou só o que é negativo. Ele também falou o que é positivo. O problema é que a gente guarda o que é negativo e não usa o que foi positivo. É verdade, tua mãe na hora lá, né? Minha mãe, irmão, minha mãe às vezes falava uns negócios. Eu sei que ela não queria dizer daquela forma para me machucar, mas ela queria conter o ímpeto. Porque quem daqui dos filhos não foi fácil? Tem gente que levantou as duas mãos, porque o negócio é sério. Deram muito trabalho. E aí a mãe assim tem que olha, aqui você não tem razão. A mãe já falava, aqui você não tem razão. A razão é minha. Eu falei, mãe, aqui você não tem razão, a razão é minha. Aqui você não se manda, quem manda em você sou eu. Isso quando a gente ainda obedecia, né, meus irmãos? Ela falava essas coisas todo dia, mas a gente fazia tudo errado de novo. Mas Alguém falou alguma coisa boa para você esse ano? Alguém chegou perto de você e disse: eu acredito em você. Avança. Vai. Você pode mais. Alguém disse alguma coisa boa? Porque na nossa cabeça, na nossa mente, os traumas ficam riscados na nossa mente, sabe? E aquelas é que aparecem mais, e não as coisas boas que ouvimos. Quem admite que ouviu muita coisa boa esse ano? De um amigo, de um colega, de um irmão, dos pais. Foram coisas boas. Que bom um amigo chegar para você: olha, a minha maior gratidão nessa vida foi ter te conhecido. É bom, né? É bom quando a gente fala assim: poxa, eu tenho valor para essa pessoa. Dá até para viver mais um pouquinho. Porque eu encontrei valor, eu dei valor para o outro. A minha vida abençoou a vida dele. Quem acha que abençoa vidas aqui esse ano, diga amém.
Amém.
Que bom. Já pensou nesses 32 anos a Márcia chegar? Olha, eu casaria com você de novo, meu doce. Ui. Ou você vai falar: está amarrado, caso de novo. Não, está amarrado, não, Jesus. Então, dependendo do que eu vou ouvir, eu vou me alegrar. Você se lembra dos elogios que recebeu esse ano? Você não se lembra, né? Ninguém me elogiou. Você não se lembra. Você nem prestou atenção nas palavras agradáveis que vieram para você, que foram como favos de mel, como diz as escrituras. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Eu sou grato por todas as pessoas que foram generosas com palavras. Diga: Senhor, obrigado pelas palavras generosas de encorajamento, de gratidão, de carinho que eu recebi esse ano. Diga: graças a Deus. Quem foi beijado esse ano? Não, não é esse beijo que você está pensando. Aquele beijo de agradecimento, quem foi abraçado esse ano e você sente que a pessoa assim estava muito feliz contigo? Que legal. Que bom, né? Seja grato. Porque a vida pode se tornar tão amarga, irmãos, que eu posso fazer um movimento assim, sabe? De um movimento desagregador. Eu me afasto das pessoas. Hoje de manhã eu estava falando que quem vai te levar na hora que você precisa para o hospital não é teu cachorro, não, tá? É gente. Então, ame pessoas. Meu cachorro vai levar, ele só vai abanar o rabinho e falar hau, hau, hau. Querendo que você levante, mas você está lá no infarto. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer, não. Só estou te alertando que você desagrega tanto, você se separa tanto, você está tão cada vez pior, tão intransigente, tão amargo, tão tóxico, que as pessoas não querem mais ficar perto de você. Deixa eu mudar para esse lado, senão o pessoal pensa que eu estou falando para alguém aqui. As pessoas não querem mais ficar perto de você. Você está cada vez pior. Não pode isso, não pode aquilo, não mexe naquilo. Hein? Sabe aquelas vó, eu conheço uma avó, não vou falar o nome dela, que recebe os netos em casa, não pode mexer em nada. O que mais o neto quer é mexer. Aí depois pergunta por que os netos não ligam para ela. Não é que você tem que deixar tudo, mas também não seja tão antipático. Dose o negócio. É só dosar, porque amanhã você vai ter amor do outro. Todo mundo precisa do outro. Vamos dizer juntos? Todo mundo precisa do outro. É, eu sei que a vida é difícil, eu sei que muita gente falou coisas ou agiu de forma impensada ao teu respeito e te machucou, mas não foi todo mundo que fez isso. Não foi todo mundo. Não generaliza. Não diga que todo mundo não presta. Você conhece gente que presta. Você conhece gente confiável. Você conhece gente abençoadora. Você conhece gente que te fortaleceu, que te encorajou, que te abençoou. Então não generaliza, ninguém presta. Como ninguém presta? Como? Meus irmãos, olha o lado positivo de muitas coisas. Ah, meus pais foram muito isso, muito aquilo, mas ninguém te tocou de forma sexualmente errada. Teus pais se disciplinaram, mas nunca mexeram na sua vida. Então, olha o lado positivo. Eles te educaram com muito sacrifício. Às vezes foram à base de pancada, mas ninguém mexeu em você. Ninguém. Você está intacto. Essa marca na mente não existe em você. E quando alguém fala, alguém foi sexualmente mexido, você não tem esse trauma. Porque seus pais sempre te respeitaram. Sempre. Então não olha só as coisas que foram veneno, sabe? Que te prejudicaram. Olha as coisas boas. É um exercício que a gente tem que fazer. Porque os traumas machucam tanto a gente que a gente fica só olhando para eles. Rememora o momento que aconteceu todo dia. É difícil, irmãos, eu tenho meus traumas, eu sei como é que é. É difícil, eu quero parar de esquecer de algumas coisas, mas eles vêm com força. Eu sou grato pelas pessoas que me ajudaram. E eu preciso devolver isso com mais gratidão. Eu preciso devolver e agradecer pelas palavras generosas. Pelas afirmações que fizeram com relação à minha vida, pelo encorajamento que me deram. Vai, continua, pastor. Um dia eu sentei ali com as irmãs da zeladoria, comecei a lamentar algumas coisas. Pastor, continua, pelo amor de Deus, continua. Eu falei, eu estou querendo desistir. Ela, continua. Estava querendo desistir, não, mas eu estava querendo ver se alguém ia me encorajar. Porque tem gente que já chega e fala, é verdade. Eu não acredito em mais ninguém. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem gente, irmão, só está querendo cair, ó, pular. Você só está incentivando. Diga, em nome de Cristo, meus lábios serão usados para a construção de pessoas. Terei sabedoria no falar e no agir. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Eu sei que não é um carro, eu sei que não é um apartamento, mas uma palavra sábia construirá sua família. Amém. Você construirá afetos, carinho, respeito. Eu sei que tem gente que não tem um pingo de bom senso. Eu sei. Até movidas pelo álcool, eles falaram coisas que você não gostou. Uma vez um colega chegou perto de mim, rapaz, eu estou ouvindo fulano falar, eu cheguei aqui tão mal. Porque tem momentos que a gente chega assim, quase que com os quatro pneus arriados, né? Pessoal que dirige sabe o que eu estou falando. A gente, quatro pneus arriados, e a pessoa ainda consegue furar o nosso estepe. Os quatro estão arriados já, irmão. Não precisa furar o estepe, não. Mas tem gente que consegue. Ele te deixa arriadão. Você volta para casa sem esperança. Você volta para casa assim, o que você ouviu? Não quero nem te dizer o que eu ouvi agora. Machucou. Furou todas as possibilidades da minha vida. Estragou tudo. Mas tem palavras que ajudam. Ao contrário, elas enchem os pneus todos. Eles ajudam a gente a andar. Eu acredito, em nome de Jesus, que você vai fechar esse ano com palavras encorajadoras da parte do céu. Porque o céu sabe falar com você. O céu sabe te encorajar. O céu sabe te consolar. O céu sabe fazer isso. O céu nunca destrói. Ele constrói. Até com a exortação, ele constrói. Palavras exortativas não são para destruir. São para construir. Porque amar a gente não significa a gente ficar dizendo, puxa, ele tem que falar o que eu gosto. Amar a gente é ouvir o que a gente também não gosta. Amar não é ouvir, falar e ouvir o que a gente quer, mas o que é necessário ouvir, seja em que momento for. Então, às vezes nos tornamos amargos porque alguém nos amargou. O amargo também amargura o outro. O que foi que você engoliu esse ano? Grãos de encorajamento ou salada de erva daninha? O que que deu? O que que alimentou você esse ano? Ódio ou amor? Tem palavras que sufocam qualquer reação. E é verdade. Extingue qualquer alegria. É verdade. Mas tem palavras que nos abençoaram. Hein? Engula o fruto do Espírito. Come todinho. Diga. Até o final de ano. Eu vou me banquetear. Com amor. Com alegria. Com a paz. Com a longanimidade. Com a benignidade. Com a bondade. Com a fidelidade. Com a mansidão e o domínio próprio. Diga, vou comer tudinho. É do Espírito. Amém, queridos? Quanto mais você for alguém que se alimenta do fruto certo, das coisas certas, automaticamente você vai ter resistência para enfrentar os dilemas da vida. Porque não vai faltar palavras em 2019 que não vão machucar você ou também vão motivar a sua vida. O importante é que você está alimentado pela palavra certa. O Espírito quer motivá-lo a ter mais amor, a ter mais paz, a ter mais alegria, a ter mais mansidão, porque aí você vai poder responder melhor aos outros. Eu não confio nas minhas palavras, elas são impulsivas às vezes. Eu preciso do governo do Espírito Santo. Eu preciso que ele controle minha língua. Quem também está precisando dessa, diga amém. Vamos fazer uma corrente para controlar a língua esse final de ano? Nessa corrente ninguém quer, só quer prosperidade. Controle de língua, né? Foi Isaías que apresentou diante do Senhor, e o Senhor, na verdade, chegou perto dele, ele ficou, é a tua glória, vou morrer. Por quê? Meus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus não falou, não, filho, pode ficar assim mesmo. Não, pega uma tenaz, queima a língua dele. Esse final de ano vamos pedir a Deus para queimar a nossa língua? Estou brincando, não. Eu fico procurando algumas coisas em mim que são perigosas. Elas precisam ser tratadas por Deus. Porque senão eu vou agir impensadamente. Eu vou falar o que não deve. Não vai ser bom para mim, porque o que eu vou receber de volta, eu não vou gostar. E aí a gente não pode reclamar do outro. Você está dando para o outro só atitudes carnais, obras da carne. Então, quem se enche de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se você comeu isso em 2018, 2019, a vitória sobre a carne vai acontecer. Diga, em 2019, eu vou vencer a mim mesmo. Se você se alimentou do fruto do Espírito esse ano, pode contar que ano que vem você vai ser guiado por Deus. Não estou inventando não, está lá em Gálatas 5, é só você olhar. Se você foi, se alimentou das coisas certas, a produção do Espírito, a produção do fruto do Espírito na sua vida vai aumentar consideravelmente. Você, meu irmão, e eu, nos alimentando da graça, vamos ser guiados e controlados por Deus em todo qualquer momento. As minhas palavras não serão as minhas palavras, serão a dele. Quando Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, o governo está na mão dele. Eu não resisto o Espírito, ao contrário, eu me encho do Espírito, para que ele governe o meu agir e o meu falar. Porque aí eu vou dar fruto. Eu já falei que santificação não é que eu faço por fora. A santificação é um ato interno. O Espírito é que produz a santificação. O Espírito que está sobre mim é que me dá autoridade para ser mais dócil, mais esporajador, mais amável. Então, a falta de amabilidade, a falta de docilidade, é porque dentro de mim existe mais amargo do que doce. Porque a boca fala o quê, irmão? Então não diga que você errou porque, sei lá, estava de TPM. Você não errou porque você, minha família que é grossa, eu aprendi com a minha família. Você errou porque você é pecador, como eu. Admita, como Isaías admitiu, meus lábios não são bons. Minha língua fala coisas que eu não deveria. Eu preciso da ajuda de Deus. Porque só depois da ajuda de Deus é que Isaías pôde ser o homem que foi. Se você degustar as obras da carne e continuar vivendo na carnalidade, não tem outra. Da sua boca vai sair prostituição, impureza, lascívia. Da sua boca vai sair idolatria, feitiçaria. Da sua boca vai sair inimizade, porfia, ciúme. Vai falar um monte de coisa que não é legal. Ira, discórdia, facção. Isso tudo é obra da carne. Nós precisamos tratar disso. Olhar isso e nos arrepender de não ter sido guiado pelo Espírito. Naquela hora eu tinha que ter sido manso. Naquela hora eu tinha que ter sido sábio. Naquela hora eu não deveria ter falado e feito aquilo. Isso que é a verdade. Eu preciso lidar com a minha humanidade como ela é. Eu falho. Agora eu preciso de arrependimento para não fazer mais. Sem frutos, pessoas ficarão amargas a cada ano. Vou repetir. Sem frutos, pessoas ficarão amargas a cada ano. Cada ano que passa, vão virar uma massa crítica. É, meus irmãos. Está tudo aí no texto que eu coloquei para você. Tem gente que está fechando o ano sem paciência. Perdeu a paciência há muito tempo. Tem gente que está fechando o ano sem ser longânimo. Ele não tem mais longo ânimo. Tem gente que está fechando o ânimo sem bondade no coração. Ele perdeu a capacidade de ser bom. Tem gente que está fechando o ânimo sem mansidão na alma. Está fechando o ânimo sem domínio próprio. Não tem mais controle de nada. Está consumindo a vontade. Está falando à vontade. está sem freio. Três sem freio é um problema sério. Precisamos cuidar disso. De repente alguma coisa ruim entrou em você. É. Alimentado pela carne, uma coisa ruim entrou em você. Você nem imaginou, nem está entendendo. Tem alguma coisa consumindo você por dentro. Não é o Espírito Santo. Não é, porque o Espírito Santo não consome a gente. O Espírito Santo constrói uma nova vida na gente. Precisamos entender que aquilo que está amargando a nossa vida, está destruindo as nossas relações na vida, no trabalho, na igreja, na, sabe, aonde colocar a gente, colocar o pé, na comunidade que a gente vive. As pessoas falam, lá vem ele. O cara é muito ruim. Você senta para comer, em vez de agradecer, já vem com uma palavra que machuca. Pelo amor de Deus, hein? Que comida é essa? Poderia ter falado de outra forma, né? E a comida melhora. Viu como é que nós podemos ser tóxicos em pequenas coisas? Porque quando a pessoa está amarga, irmão, está amarga para tudo, hein? Ela vai entrando na igreja falando, que cabelo é esse, pelo amor de Deus? Gente, a mulher não sabe se arrumar, não? Eu vim para a igreja para reparar os outros. É, irmão, a gente nem nota. Que perfume ridículo. Pelo amor de Deus. Não, tá, eu tô só representando, tá? Daqui a pouco estão pensando. Eu sabia que não era para usar aquela lavanda. Eu sou antigo, sabe qual o desodorante? Eu sou terrível, né? Eu falo tudo na minha vida. Sabe qual o desodorante que eu uso?
Barla.
Não, tá amarrado isso aí também, né? Avanço, irmão.
Avanço.
Disseram pra mim que elas avançam.
Te enganaram.
Tá todo mundo correndo de mim. A gente é amargo, irmão. Você pode ser mais doce. Não está aguentando, sei lá, dá uma... O perfume não foi legal. A pessoa se arrumou do jeito que você... Sabe, quem disse para você que o estereótipo que você tem na cabeça é para todo mundo? Quem botou isso na sua cabeça? Que todo mundo tem que se arrumar igual a você. Que todo mundo tem que tratar o cabelo igual a você. Que todo mundo tem que calçar igual a você. Por favor, diga para o seu irmão, me deixa livre, irmão. Pelo amor de Deus. Eu posso usar a camisa que eu quero? Eu não posso usar? Deixa. O que eu estou tentando te dizer é, cuidado com a sua amargura. Ela reflete no mundo, no seu mundo, e aonde você pisar. Porque quem é amargo sempre. Ele vê o que está errado sempre. Ele não olha a vida com mais generosidade, com mais paz, com mais tranquilidade. Espera aí um pouquinho, vou dar mais uma chance para o meu irmão. E se não, se der todas e ele não melhorar, isso é dele, irmãos. Tem coisas que são minhas, diga,
tem coisas
que são minhas. E
tem coisas.
Aponta para ele, que é dele, ó. É. Não tem como controlar o outro, é muito difícil, né, velho? Quem já entendeu que não dá para controlar o outro? Mas tem gente que não entendeu não, irmão. Tem gente que não entendeu não. A massa está 32 anos tentando me controlar. Eu não deixo. Eu não deixo, irmão. Eu quero domínio sobre mim. Alguém passa pela mesma coisa? Alguém tentando te controlar? É assim mesmo. Evandro, não come pão. Irmão, a minha construção psíquica veio com pão. Eu vim com afeto de pão desde pequenininho. Eu pegava, eu comprava, eu andava até a padaria. Quando era pequenininho, ou de bicicleta, comprava 5 pães. Lá em casa era terrível. 5 pães. Só chegava 4. Eu estou com pão até aqui, irmão. Eu tento me libertar do pão. Eu sinceramente tento. Eu sei que me faz mal. Eu tento. Ela já tentou tudo, já me ameaçou, já fez tudo. Ameaçou não, coitado. Mas eu vejo que ela sofre. Vando, pelo amor de Deus, não... Tá, vamos negociar. Ela tentou negociar. Tira o miolo todo. Eu falei, mas é o miolo. Eu gosto do bromato. Eu gosto do troço ruim que vai entrar. Eu gosto. Condicionado. É ruim tirar aquilo do outro, né? Entenda, tem coisas que já estão no outro. Se você entender isso, você vai ser um pouquinho mais paciente. A gente pode educar, ensinar, mas nunca achar que com isso eu vou transformar o outro. Eu posso dar dicas para o outro. Mas quem mudará o outro é ele mesmo e Deus. Só. Essa é a verdade. Eu só consigo falar, ensinar, educar. Mas transformar não é da minha capacidade. O outro já foi construído assim. Quem também gosta de pão só para me ajudar? Dá uma força aí, meu irmão. De qualquer forma, gosta de pão, gosta de pão. Mano, pelo amor de Deus. Pode ser com creibão, pode manteiga. Manteiga, eu gosto de manteiga. Bota manteiga, em nome de Jesus. Bota manteiga, em nome de Jesus. Manteiga é ruim, mas eu gosto. Bota aí, em nome de Jesus. Deixa eu comer. Não vou falar mais nada não. Então para de falar que a roupa da pessoa é ridícula, que o vestido caiu mal para ela. Deixa ela, deixa o outro viver, irmãos. A gente só tem uma vida para viver. Amém, irmão?
Amém.
A gente só tem uma vida para viver. Amém?
Amém.
Diga pro seu irmão, deixa eu viver. Ó, se Deus não falou nada, deixa eu viver. Ah, eu venho para essa igreja e só vivo ouvindo baboseira. Não, baboseira não. Tem muita coisa boa que está saindo aqui. Tem muita coisa boa que está saindo aqui. É que teu ouvido está amargo. Teu coração está amargo. E você não consegue ouvir coisas que tiram o amargo de você. Porque é difícil mesmo, meus irmãos. É complicado. Calma. Nós vamos ser tratados pelo Senhor. Nós precisamos é permitir que Ele remova pensamentos tóxicos. Digo, meu Deus, pode me dar outra mente. Quem quer a mente de Cristo? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Ele não chegou perto da gente. Que gente imunda, que gente suja, que gente isso. Não, Ele habitou entre nós. E veio em carne, hein? Ele veio em carne. Ele não foi uma assombração, não. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele viveu a nossa vida. Ele poderia dizer, que gente ridícula. Ridícula!
Vocês, seres humanos, são ridículos. Não, ele viveu a nossa vida. Andou com a nossa vida, com a nossa humanidade. Ele se relacionou com a gente. Ele encarnou-se. Se tornou carne. E tem muita gente metida que não entra nas relações. Não entra como se fosse Deus. Você não é Deus. Eu e você somos pessoas, seres humanos, que se a terra explodir, morre todo mundo. Então temos que viver da forma mais saudável possível, dentro de casa. Você sabe, né? Se você destruir seu lar, não tem casa para voltar. Então constrói. Se, ó, se ficar cheio de coisa no trabalho, vai ser despedido. Ah, que fulano, eu chego cedo, meu trânsito chega tarde. Fica nessa conversinha para você ver. Vou mandar você embora, ninguém gosta de gente chata. E fofoqueiro também não, diga para o seu irmão, para de ser fofoqueiro. Essa igreja, a igreja, irmão. Ah, pelo amor de Deus. Sente, o pecador é difícil, né? Bota ar-condicionado, não gosta. Ai, tá sentindo frio. Tira o ar-condicionado, ah, tô com calor. Bota um banco acolchoado. Ah, isso aqui tá me cansando. Bota só madeira. Pelo amor de Deus, o pastor não compra um banco melhor, não? A gente reclama de tudo, né, irmão? Mas o pior é quando a gente não tem o fruto do Espírito. A gente fica pior. Pior, pior. Meus irmãos, deixa eu terminar dizendo uma coisa. O inferno está doido para envenenar você. Cada vez torná-lo pior. Porque se você não se torna alguém com a mente de Cristo, vai ter outra mente. E ele está doidinho para botar outra mente em você. Mas, olha, é muito sério. Ele é veneno de cobra. O diabo é veneno de cobra. Se você... Eu fui dar uma olhada nos diversos tipos de serpentes que há no país. Só peguei algumas coisas. E a gente vê aí, sabe? A pior coisa é quando o veneno entra no sistema nervoso. Mas até lá tem vários tipos de serpente que não tem esse veneno todo para chegar lá. Eu peguei alguma coisa aqui. Tem um veneno de cobra, que é a citotoxina, que são toxina que age só nas células. Então, quando ela morde, aí a ferida e deteriora o tecido da pele ali. Diga, o veneno fica na canela. E sabe, fica lá. Ele vai matando as células. Mas o pior não é esse, não. Tem outro. A hemotoxina, que age de duas formas. Primeiro ataca as células. Depois ele destrói as veias. Ele entope as veias. E daqui a pouco a pessoa começa a se sentir mal. Não é só dor. Começa a se sentir mal. Mas o pior não é isso. É a neurotoxina, que é essa aí. Ataca o sistema nervoso. Sabe onde ela vai? Direto para os impulsos nervosos. A pessoa tem poucos minutos para viver. Poucos. A pergunta que eu faço é o seguinte: o inferno produziu que tipo de veneno em você? Foi externo? Foi algumas coisas que paralisaram você? Ou o veneno foi no coração? Estragaram você, né? é: guarda o teu coração, diz provérbio, porque dela procedem as saídas da vida. Em 2019, guarda o que é mais precioso, porque você vai levar mordida, como todo mundo levou. Mas Deus vai guardar sua alma para não ficar contaminado. No final de 2018, você vai terminar esse ano melhor do que você começou.
Amém.
E vai iniciar o 2019 outro. Outro. Quem quer novidade de vida, diga amém.
Amém.
Fique de pé. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei qual foi o tamanho da mordida que o inferno deu em mim e em você. Às vezes ficamos magoados por muita coisa. As palavras saem porque as palavras vêm do coração. E muita coisa está machucada aqui dentro. Oremos. Pai bendito, Pai amado, eu não sei qual foi o tamanho do estrago, eu não sei qual é só o tamanho da dor que existe dentro de mim, eu não sei se alguma coisa está maculando ainda mais a minha vida, impediu que eu fosse uma pessoa melhor e não permitiu que eu continuasse sendo o que era preciso ser. Eu levei uma mordida séria, traumatizou minha vida, mas eu também não sou também nenhum santo, não fui inocente, também fui muito astucioso. Eu quero te pedir primeiro perdão por aquilo que eu disse, que só atrasou a vida do outro, só matou possibilidades na vida do outro. Também quero te pedir, em nome de Jesus, que tire essa toxina dentro de mim. Eu quero ser usado para construir pessoas, mas admito que de vez em quando eu estou destruído por dentro. Eu quero dar, mas eu não consigo ter para dar. Porque dentro de mim, as possibilidades quase que se esgotam. Eu quero ser bom, mas eu não sou bom o suficiente. Eu quero ter paz, mas eu não tenho tanta paz assim. Como eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Mas o Senhor pode fazer um milagre aqui dentro. Coloca a mão no seu coração. O Senhor pode fazer um milagre aqui dentro. O Senhor pode tirar toda a toxina, acabar com o veneno dentro do coração, tirar da minha mente aquilo que não é seu e foi produzido pelo inferno. Foi uma mordida fatal para destruir possibilidades, para não dar condição nenhuma de viver. E hoje eu levo essa toxina maldita, esse veneno espiritual que está maculando tudo que eu sou, porque nada anda, nada flui, porque há muita coisa errada aqui dentro. Pelo poder do nome de Jesus, eu te peço, cura-nos, vem curar a nossa alma, vem curar a igreja, para que ela de forma sadia possa produzir saúde no outro, as palavras que saírem da nossa boca em 2019 sejam as melhores possíveis, aquelas que vão construir pessoas e não destruí-las. Tira o que é destruição dentro e fora de mim, porque quando eu abrir a boca, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Quando eu abrir a boca, eu vou ser bênção e não maldição. Quando eu abrir a boca, a tua glória se manifestará. Quando eu abrir a boca, teu nome será glorificado. Ramado Karansan Darashai. Tira o que é tóxico. Tira de mim o que é veneno. Em nome de Jesus, o Nazareno, te peço essa cura lá dentro da alma. E perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os que pecaram contra mim. Para a glória do teu nome, te peço ajuda e misericórdia. Em nome de Jesus, e quem precisa e quer ser curado, diga amém. Continue com os olhos fechados. Aleluia. Cristo quer curar você não só nos lábios, naquilo que fala, naquilo que digita na rede. Deus quer curar você por toda a vida. Deus quer salvar a sua alma, quer salvar você de tudo que às vezes impossibilita da gente ser melhor do que somos. Cristo quer mudar a sua sorte como mudou a minha. Ele pode mudar a nossa sorte. Atende a voz do Senhor. Se você ouviu a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. A palavra do Espírito direta ao teu coração é para curar a tua alma. Quer entregar seu caminho ao Senhor? Quer ter outra vida? Quer ter outras atitudes? Quer mudar de vida? Quer que alguém veja alguma coisa nova em você? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora deles, não há vida, só morte. E a gente abre a boca e só sai morte. A gente fala e só sai morte. A gente faz e só sai morte. Cristo é a vida que eu e você precisamos. Quer entregar seu caminho ao Senhor? Sente que Deus falou ao seu coração? Quer mudar a sua vida? Quer ver Deus restaurando a sua sorte? Diga sim, eu quero. Eu quero sim. Entrega então o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Gostaria de fazer isso? Então, aonde você estiver, se você nunca fez isso, mas quer fazer agora, entregar seu caminho ao Senhor e dizer: dirige a minha vida, ó Espírito do Senhor. Cuida de mim desde agora e para sempre. E Ele vai cuidar de você. Ele vai dirigir você. Ele vai mudar a sua sorte. Você gostaria? Então, aonde estiver, diga sim, eu quero, levantando sua mão bem alto, que eu vou orar por você e por tua história. Tem dois, três, levante bem alto sua mão, que eu quero orar por você e pela sua história. Eu quero pedir a Deus para mudar a sua sorte. Você que veio aqui, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer restaurar a tua sorte. Deus quer tirar a toxina da tua alma. Deus quer mudar você. Que bom que você levantou a mão ou não, mas está dizendo sim para o Senhor. Pede licença aí e vem aqui. Hoje eu quero te dar esse espaço. Vem aqui que eu quero orar por ti e por tua casa. Pede licença e vem enquanto nós vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Pai. Glória ao nome do Filho. Pede licença e vem. Oh Deus, Tu és poderoso para salvar.
Cria em mim, oh Deus, um coração puro.
Ele tem poder para fazer.
E renova.
Oh, aí na frente vai fazer uma oração comigo. É só orar comigo. É só repetir o que eu vou falar. Diga: Senhor Deus, acabei de ouvir a tua palavra e me submeto a ela. Tu tens razão. Eu não preciso viver longe de ti. Tu és o bálsamo para a minha alma. Eu te confesso, Cristo, como Senhor e Salvador da minha alma. Eu declaro pela fé que a partir de hoje sou teu filho, sou tua filha para sempre. Em nome de Jesus o Nazareno, eu quero declarar que o governo da minha alma pertence a Cristo. E a partir de hoje, há um novo nome escrito no livro da vida. E esse nome é o meu, para a glória do teu nome. Jesus, conserta o que precisa ser consertado. Trata o que precisa ser tratado. Limpa o que precisa ser limpo. Cura o que precisa ser curado. Salva o que precisa ser salvo. Liberta o que precisa de libertação. Forma o caráter de Cristo em nós, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos pegar só seu nome para a gente orar, tá? Eu quero ser. Faça mudanças, precisa ser mudado. Seja mais generoso, mais bondoso, seja mais humano, mais digno, mais sensato, mais sábio. Deus vai te ajudar. Leva todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Dá um fim de noite abençoado para todos. Sabe, Senhor, uma semana abençoada, feliz. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, desde agora e para sempre. Te damos ações de graças por tudo, na autoridade do nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso, diga amém, amém e amém. Podem sentar e agradecer. Próximo encontro é quarta-feira, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo tratar você. Os sete Espíritos de Deus. Deus abençoe.